força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e amigos da família da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, a IEBCA. Aqui quem vos fala é o pastor Jandir, um dos pastores que fazem parte da igreja. E venho através deste passar uma reflexão, né, sobre os dias que nós estamos vivendo, com base lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 13, versículos do 20 até o versículo 22. Então, o que é que encontramos no texto? Diz assim: tendo, pois, partido de Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Meus amados amigos e irmãos, aqui nós estamos vendo um trecho onde o povo de Deus está caminhando no deserto, passando aí por algumas provações logo de início, e nós estamos vendo aí a mão de Deus agindo desde então. Hoje é dia 22 de março de 2020. O contexto atual é que nós estamos vivendo uma pandemia que durante muitos anos não se via. Alguns chegam a falar que não viram situação ou cenário parecido desde a Segunda Guerra Mundial. Alguns líderes mundiais estão falando isso. De fato, olhando nas ruas, olhando no nosso dia a dia, nós estamos sendo impactados e nós estamos vivendo dias diferentes, dias de deserto. Andamos na rua, lojas fechadas, comércio fechado, parece que a vida não pulsa mais no convívio social, ambientes de convívio social que muitos estão acostumados a participar, como shoppings, cinemas, parques, esses convívios, como praia, eles já não são mais permitidos em função do contexto que nós estamos vivendo, para que as pessoas elas possam se precaver. E interessante a gente olhar para esse contexto, para esse cenário surreal, e observarmos o deserto que nos cerca. E quando nós observamos esse deserto que nos cerca, nós temos que lembrar da história do povo de Deus e dos desertos que o povo de Deus encontrou em seus caminhos. Sim, porque no deserto é que nós encontramos desafios. No deserto, o barulho não existe. No deserto, a paisagem ela é praticamente a mesma, árida, vazia. Porém, no deserto, a gente tira algumas lições, porque quando nós temos um cenário vazio, um cenário em branco, um cenário onde não há nada diferente, qualquer ponto, qualquer algo que aconteça de diferente, ele se torna evidente, se torna saliente. E na história do povo de Deus, através da sua palavra, é no deserto, muitas vezes, que Deus nos traz algumas lições importantes. E aí eu queria destacar para os irmãos cinco pontos, cinco lições que nós poderemos tirar do deserto que nós estamos vivendo hoje. O primeiro ponto é que, se a gente for observar o povo de Deus no livro de Êxodo através do deserto, em várias situações o povo ele teve que pedir socorro a Deus. Encontramos o povo pedindo ou sendo socorrido por Deus através da abertura do Mar Vermelho. Encontramos o povo com fome e com sede, e Deus providenciando o maná e a água onde nada havia, o maná que vem dos céus, as codornizes, as aves que Deus providenciava. E com isso tudo, nesse primeiro ponto, nós podemos observar a importância da dependência de Deus. Sim, quando nós estamos no deserto, desprovidos dos nossos recursos financeiros, onde nossos recursos financeiros já não servem para nada, onde nossos bens não servem para nada, onde nossa saúde não faz diferença, é ali que nós encontramos a dependência total de Deus. Esse é o primeiro ponto a destacar. No deserto, o povo de Deus, apesar de não ter como plantar, apesar de não ter como colher, apesar de não ter mananciais de rios, de água, Deus providenciou tudo. O povo ele era dependente de Deus, se tornou altamente dependente de Deus. Saindo de um Egito, onde tinham carnes, fartura de alimentação, um país onde era uma potência naquela época, o povo sai daquele contexto e vai para um deserto, para deixar de depender de Faraó e passar a depender exclusivamente do nosso Senhor. Ninguém passou fome no deserto, porque Deus cuidou do seu povo. Nossa vida depende de Deus. Nosso caminho depende de Deus. Tudo que nós fazemos, temos que confiar em Deus. Não no dinheiro, não na família, não na inteligência, não na nossa carreira. No deserto, as coisas em que confiamos falham. Temos que depender de Deus. E assim a gente vê como Deus é poderoso. E assim nós descobrimos que Ele está no controle. E quanto mais nós dependemos de Deus, mais forte a gente fica. O segundo ponto a destacar é que no deserto, nós, como já falamos, nós não temos penduricalhos das nossas vidas nos arrodeando. E com isso, a gente descobre que no deserto, a gente acaba dando valor àquilo que é essencial. Sim, Vamos pegar outro personagem que vivia no deserto, João Batista. João Batista vivia e pregava no deserto. Sua vida era simples, não tinha comodidades, roupas bonitas e nem comida variada. Não tinha um banquete para ele diário. Mas ele não precisava também dessas coisas. Sua missão era bem mais importante. Ele sabia que o essencial era ter comunhão com Deus. Além disso, João Batista, ele era cumprimento da profecia, da voz que viria a clamar no deserto. Quando passamos por uma fase que parece um deserto, podemos perder muitas comodidades da vida. As coisas que nos davam conforto e prazer falham e temos de aprender a viver com menos. E aí, então, é que a gente descobre que muitas das coisas que achamos essenciais são desnecessárias. Vivendo com muito ou com pouco, o que é realmente essencial é seguir a Jesus. Somente Deus nos dá sentido na vida e somente Ele é que me sustenta, mesmo nas horas mais difíceis. Quando centramos toda a nossa vida em Jesus, encontramos paz e contentamento em todas as circunstâncias. Então, o segundo ponto tem a ver com descobrir o que é essencial, e isso o deserto nos proporciona. Terceiro ponto, a gente encontra lá em Jesus, antes dele começar o seu ministério de fato, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá, naquele deserto, naquele local árido, naquele local sem vida, ele foi tentado pelo diabo. Ele enfrentou todo tipo de tentação, porém não pecou. Pelo contrário, ele usa, enquanto o diabo usa a palavra e distorce a palavra de Deus para que Jesus caia nas tentações, ele usou a própria palavra de Deus para vencer Satanás. E depois que ele venceu a tentação no deserto, ele teve um ministério cheio de poder. No deserto, nós somos confrontados com a realidade do pecado. Nós olhamos para o espelho e nós vemos nós mesmos, nós não temos referência externa, nós não temos alguém para ficar olhando e meditando e cultuando aquela pessoa, porém no deserto estamos sós com Deus e muitas vezes sós com o diabo nos enfrentando. Porém, quando nós estamos no deserto com Deus, nós temos uma escolha. Ou a gente escolhe sucumbir ao pecado do deserto, ou dedicar a vida a Jesus. Sim, no deserto não tem lugar para esconder, a gente não se esconde. Nós temos que admitir nossas fraquezas para Deus e encontrar força nele para superar as tentações. E quando a gente encontra essa força em Deus, saímos do deserto muito mais preparados para tudo que nossa vida tem pela frente. Então, o terceiro ponto tem a ver com vencer a tentação, a começar pelo deserto, onde nós nos enfrentamos, nos conhecemos, e ali a gente sabe que de Deus a gente nada pode esconder. Quarto ponto, nós podemos refletir em Elias. Elias saiu de uma vitória contra os profetas de Baal, porém, ele não estava bem. Após aquilo ali, ele entrou em um processo de profunda depressão, apesar de realizar milagres incríveis diante do povo de Israel, mas apesar dessas maravilhas que o profeta Elias operou, que Deus operou através do profeta Elias, em vez de haver um renovo, um avivamento no povo de Israel, ele foi ameaçado de morte. E ali Elias, ele entrou em profunda tristeza e correu para o deserto. No deserto, ele pediu para morrer. A dor de Elias era tão grande que ele pediu para que Deus tirasse a sua vida. Ele sucumbiu à depressão. Porém, no deserto, Deus o levou a um monte, falou com ele e o restaurou. Quando ele saiu do deserto, quando Elias saiu do deserto, ele tinha uma nova visão e estava pronto para continuar sua missão como profeta. Então, no deserto, nós somos conflitados e somos motivados a resolver os nossos problemas. Porque as circunstâncias difíceis podem sim nos empurrar para um deserto emocional e espiritual. A gente se sente acabado, sem força para mais nada, e a gente só quer fugir da situação. Muitas vezes a gente se tranca no quarto, no escuro do quarto, não tem força sequer para levantar da cama. Nós estamos ali no deserto, nos sentindo acabados. Mas Deus nos leva para o deserto para nos restaurar também. O sofrimento do deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus e ouvir melhor a sua voz nos consolando. Ele nos ajuda a confrontar nossos problemas e a consertar o que está errado em nossa vida. Se deixamos Deus agir no nosso tempo no deserto, saímos restaurados, mais fortes e prontos para novos desafios. Então, o quarto ponto tem a ver com o deserto para que nós possamos enfrentar e resolver nossos problemas com Deus. E por fim, meus irmãos, o quinto ponto, voltando para o povo de Israel que andou no deserto, eles passaram 40 anos andando no deserto. A gente sabe que esses 40 anos foram propositais, porque durante o trajeto, apesar da providência de Deus, apesar da mão de Deus cuidando do povo, muitos ali pecaram, muitos ali caíram, muitos ali rejeitaram a mão de Deus. E esses 40 anos serviu como um filtro, como uma limpeza do próprio povo. Ou seja, quem saiu do Egito? O indivíduo que saiu do Egito não foi o indivíduo que entrou na Terra Prometida. E sim uma geração que tinha nascido no deserto. Nos 40 anos que esse povo vagou, houve um homem que não perdeu a esperança em Deus. Esse homem, ele acompanhou o processo, viu as dificuldades que o próprio Moisés enfrentava, que o próprio Arão enfrentou. Porém, ele se manteve fiel a Deus durante todo o tempo no deserto e não desistiu. Esse homem se chama Josué. Claro que não deve ter sido fácil para ele estar envolvido ali naquele contexto onde, no mesmo momento em que ele via Deus agindo, num outro momento ele via o povo blasfemando. Não era fácil. Mas ele nunca se esqueceu do quanto Deus já tinha feito por ele, e ele liderou o povo na conquista da terra prometida. A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que ele já fez no passado. Se Deus foi fiel a Ele mesmo, Ele vai continuar nos ajudando sempre. Ele não foi fiel, Ele é fiel, Ele sempre será fiel. A sua promessa não volta atrás, Ele vai cumprir, Ele vai continuar nos ajudando, mesmo no deserto. Na hora mais difícil, quando nós não vemos saída, descobrimos se realmente cremos em Deus. E Deus, com toda a sua misericórdia e bondade, Ele vai nos ajudar a sair do deserto rumo à vitória. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com nossas fraquezas, mesmo com nosso murmúrio, Deus, Ele não desiste do seu povo. Deus, Ele não anda para trás. Deus, Ele vai ao encontro do seu povo. Deus, Ele vai ao seu encontro, ao meu encontro. Ele vai nos ajudar a sair desse deserto. Ele vai nos dar a vitória. E quando nós tivermos saído do deserto, nossa esperança em Deus será muito mais firme. Então, meus amados amigos e irmãos, nós temos aqui que nos lembrar que apesar desse deserto que está acontecendo, apesar das notícias de catástrofe, de desastre na economia mundial, de tudo que se anda falando de negativo sobre o que acontece nos nossos dias, temos que nos lembrar que o nosso Redentor vive e que tudo podemos suportar naquele que nos fortalece. Então, convido a todos para que nós possamos colocar nossos joelhos no chão e, nesse deserto, escutarmos a voz de Deus, vencermos a tentação, dependermos dele e buscar a vitória através de Cristo. Que Deus possa abençoar a todos que o seguem. Que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda precisam escutar a sua mensagem. E que nós, como povo de Deus, sejamos um povo firme, um povo que possa ajudar aqueles que precisam receber a palavra de Deus, não apenas no meio magnético ou em papel, mas através de nossas ações. Que Deus abençoe todas as famílias que estão confinadas em seus lares. E que Deus abençoe todos os profissionais que estão na fronte de batalha, no dia a dia, ajudando a combater essa pandemia. Aqueles que não podem ficar em casa, que Deus coloque os seus anjos acampando ao redor também. Que Deus nos abençoe, enfim. E que todos tenhamos uma semana de firmeza e confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Sobre a tempestade.